Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Salvar a Amazônia. Uma Busca Mortal por Respostas é um livro-reportagem póstumo de Don Phillips, jornalista britânico que viveu no Brasil e foi assassinado em junho de 2022, no Vale do Javari, ao lado do indigenista Bruno Pereira. Publicada em 2025 e concluída por colegas a partir de materiais, planos e entrevistas deixados pelo autor. A obra combina diário de viagem, jornalismo investigativo e reflexão ambiental. Seu objeto não é apenas o desmatamento, mas o conjunto de disputas territoriais, econômicas e políticas que condiciona a vida na floresta. Phillips parte de encontros com pessoas diretamente envolvidas nos conflitos e nas tentativas de construir alternativas, recusando explicações simples ou soluções impostas de fora. O livro sustenta que a proteção amazônica depende de escutar povos indígenas e populações amazônidas, fortalecer sua capacidade de decisão e enfrentar redes de exploração que conectam interesses locais, nacionais e internacionais. A circunstância de sua finalização coletiva também integra seu sentido preservar a investigação, tornou-se uma afirmação da continuidade do jornalismo diante da violência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Amazônia é apresentada como território habitado e disputado, não como paisagem abstrata. O ponto de partida mais importante do livro é deslocar a Amazônia da imagem de reserva natural distante ou de simples patrimônio climático mundial. Phillips trata a região como um território onde vivem povos indígenas, ribeirinhos, trabalhadores, produtores, autoridades e agentes econômicos submetidos a interesses muitas vezes conflitantes. Essa perspectiva importa porque impede que a devastação seja reduzida a uma soma de árvores derrubadas ou a um problema exclusivamente técnico. Decisões sobre estradas, pecuária, extração de recursos, fiscalização e uso da terra interferem em direitos, segurança e formas de subsistência concretas. A floresta aparece, portanto, como espaço social e político, além de ecossistema. Ao enfatizar as experiências de quem vive nela, o livro questiona políticas elaboradas de longe, que historicamente trataram a Amazônia como fronteira a ocupar ou depósito de recursos a explorar. O argumento não romantiza as comunidades locais nem pressupõe homogeneidade entre elas. Sua força está em reconhecer que as pessoas afetadas pelos projetos de desenvolvimento devem participar da definição de seus rumos. Salvar a Amazônia nesse enquadramento não significa congelar a região no tempo, mas criar condições para que desenvolvimento, proteção territorial e dignidade não sejam objetivos incompatíveis. Em segundo lugar, a escuta de povos indígenas e amazônidas funciona como princípio de conhecimento e de decisão. A tese recorrente de como salvar a Amazônia é que não há resposta consistente para a crise florestal sem ouvir quem conhece o território por experiência direta. Esse princípio vai além de incluir vozes indígenas e amazônidas como ilustração humana de uma pauta ambiental. O livro as posiciona como fontes de conhecimento sobre rios, floresta, invasões, cadeias ilegais e efeitos locais de políticas públicas. Em regiões onde a presença estatal é irregular, essa observação cotidiana pode ser decisiva para identificar riscos e limites de medidas formuladas em centros urbanos. Phillips evita assumir o papel de estrangeiro que chega com uma solução pronta. Seu método jornalístico privilegia conversas prolongadas, deslocamentos e atenção às contradições relatadas pelos interlocutores. A relevância política dessa postura é clara. A consulta e a participação das populações afetadas não são apenas exigências éticas, mas condições práticas para políticas eficazes. Projetos que ignoram direitos territoriais ou conhecimentos locais tendem a reproduzir conflito e fragilizar a proteção ambiental. A obra também sugere que escutar não equivale a transferir toda a responsabilidade aos povos da floresta. Cabe ao Estado, à sociedade e aos setores econômicos responder às demandas de proteção, reconhecimento e participação em escuta que torna visíveis. Em terceiro lugar, o livro relaciona a destruição ambiental a cadeias econômicas, desigualdade e ausência de proteção pública, em vez de atribuir a devastação amazônica a um único responsável. a investigação acompanha um sistema de pressões que inclui expansão agropecuária, ocupação predatória da terra, atividades ilegais e decisões políticas favoráveis à exploração. Essa abordagem sistêmica é necessária porque a destruição não ocorre apenas no local em que uma área é desmatada. Ela depende de financiamento, infraestrutura, mercados consumidores, fiscalização insuficiente e, em alguns casos, violência contra quem denuncia ou protege o território. O livro chama atenção para a distância entre discursos de progresso e seus custos sociais. A promessa de riqueza e integração pode ocultar concentração de benefícios, precarização do trabalho e degradação de modos de vida que dependem da floresta em pé. A apuração de Phillips, conforme preservada e ampliada pelos colaboradores, procura tornar essas relações observáveis por meio de pessoas e situações, sem abandonar a dimensão estrutural. Assim, a crítica não se limita a condenar individualmente a exploração, mas pergunta quais incentivos a tornam recorrente e quais instituições falham em contê-la. Para o leitor, o ganho é perceber que a agenda climática exige também debate sobre trabalho, terra, justiça e responsabilidade empresarial. Proteger a floresta demanda alterar práticas e regras que fazem a destruição parecer economicamente vantajosa. Em quarto lugar, a forma híbrida une relato de viagem, investigação e manifesto sem separar experiência de evidência, a estrutura do livro ajuda a explicar sua singularidade. Phillips combina a presença do repórter em campo com investigação sobre problemas amplos e uma defesa explícita da urgência de proteger a Amazônia. O relato de viagem dá materialidade à apuração de distâncias, encontros e dificuldades de acesso, revelam por que generalizações sobre a região são insuficientes. A investigação, por sua vez, evita que o texto se torne apenas registro impressionista, pois busca conectar experiências individuais a relações de poder e exploração. Já o caráter de manifesto não decorre de uma retórica abstrata, mas da conclusão de que os fatos apurados exigem posicionamento público. Essa combinação oferece uma alternativa tanto ao texto técnico que apaga seus personagens quanto à narrativa de aventura que transforma a Amazônia em cenário exótico. A observação atenta dos interlocutores é central para o método de Phillips, em situações envolvendo agentes econômicos influentes, por exemplo. A narrativa pode começar pela proximidade e avançar gradualmente para informações que expõem contradições sociais e práticas abusivas. A técnica mostra que o jornalismo investigativo não depende somente de revelações abruptas. Ele também requer contexto, paciência e capacidade de verificar o que se esconde em relações aparentemente normais. O resultado é uma leitura acessível, mas comprometida com complexidade. Por último, a conclusão coletiva transforma o livro em reflexão sobre violência. Memória e continuidade jornalística, Don Phillips deixou o livro incompleto porque foi morto durante uma viagem de apuração no Vale do Javari, região marcada por conflitos territoriais e por ameaças a defensores da floresta. Essa circunstância não deve reduzir a obra a um documento sobre sua morte, pois seu foco permanece nas respostas procuradas pelo jornalista. Ainda assim, a finalização por amigos e colegas muda inevitavelmente sua forma e amplia seu significado. Parte do texto foi escrita por Phillips. Outra parte foi desenvolvida por colaboradores que buscaram seguir seus materiais, seus temas e sua orientação de escuta. A transição torna visível uma questão ética em comum, como completar um trabalho sem simular a voz de quem não pode mais revisar ou decidir seu resultado final. A solução editorial preserva essa condição em vez de ocultá-la. O caráter coletivo também reforça a ideia defendida pelo próprio livro de que a proteção da Amazônia não depende de um indivíduo providencial. Ao mesmo tempo, evidencia os riscos enfrentados por jornalistas, lideranças indígenas e defensores ambientais em áreas de atividade ilegal e baixa proteção estatal. A obra se torna, assim, um registro de investigação e uma defesa indireta da liberdade de imprensa. Sua publicação afirma que a violência pode interromper uma trajetória, mas não precisa encerrar as perguntas nem silenciar os fatos já reunidos. Em conclusão, como salvar a Amazônia, interessa especialmente a leitores de jornalismo investigativo, questões ambientais, direitos indígenas, política territorial e história contemporânea do Brasil. também pode ser útil a estudantes, educadores e profissionais que procuram uma introdução humanizada às conexões entre crise climática, economia e conflito fundiário. Seu principal benefício intelectual é desfazer simplificações à Amazônia não surge como problema exclusivamente ecológico, nem como território que poderia ser administrado por decisões externas. O livro ajuda o leitor a reconhecer que conservação, justiça territorial, fiscalização e participação política são dimensões interdependentes. Na prática, incentiva uma leitura mais crítica de promessas de desenvolvimento e de discursos que tratam populações locais como obstáculos ou figurantes, em comparação com obras ambientais de caráter predominantemente científico ou panorâmico, distingue-se pela combinação de apuração em campo, retratos de interlocutores e análise das relações de poder que atravessam a floresta. Também se diferencia pelo processo de composição, o texto inacabado de Phillips foi continuado por uma rede de jornalistas e colaboradores, sem apagar a ruptura provocada por seu assassinato. Essa condição dá ao volume uma dupla relevância. Ele é um livro-reportagem sobre alternativas e impasses amazônicos, mas também um testemunho dos riscos de investigar interesses que lucram com a fragilidade institucional. A leitura não oferece fórmula única para salvar a região. Oferece de modo mais rigoroso critérios para compreender por que soluções duradouras precisam ser coletivas, territorialmente informadas e orientadas pelos direitos dos povos da floresta. Se você quiser apoiar Dom Phillips, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!